Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje vai ser um daqueles programas. Eu hoje convidei alguém que já não via há uns tempos, chama-se Aldo Lima, e se calhar também já não ouve falar na rádio há uns tempos, pelo menos nesta não ouve. Olá, Aldo.
Olá.
Muito bem-vindo, estás bom?
Bem, obrigado.
Andas sempre a trabalhar e sempre em forma. Isso é uma coisa espetacular, que eu estava a olhar para ti.
É genético.
Eu estava a ouvir o programa antigo e tu estavas a dizer, quando nós tínhamos conversado, tinhas umas calças de ganga que já te duravam há não sei quanto tempo. Eu não sei se ainda as tens, não, mas podias vesti-las à mesma, porque estás aí e estás magrinho.
Tenho. E surpreende-te que tenho as mesmas calças da estreia do Levanta-te e Ria, ainda as tenho. Tenho. E a camisa e o blazer.
E serve tudo.
Serve tudo. É o mesmo número.
É a mesma coisa.
É o mesmo número.
Não mudaste nada. O que é que tens andado a fazer?
Bem, stand-up comedy, que continuo isto, é daquelas coisas que nunca vou deixar de fazer, não é? E vou voltar, passado estes, as minhas primeiras quatro peças de teatro, vou voltar a fazer uma peça de teatro. Começo a ensaiar, começo a fazer a leitura e
esta
os ensaios.
Semana,
esta semana.
E que se chama Sexo, Drogas e Rock and Roll, que vai estar no Vilar Emas, isto é lá mais para o final de fevereiro.
Final de fevereiro.
São muitas páginas?
Sim, é um texto.
É um calhamaço.
É um texto para uma hora e vinte, uma hora e meia, normal de uma peça. São 10 personagens diferentes, é um monólogo, mas com 10 personagens diferentes, do Eric Bogosian, e que há 20 anos, 20 e tal, tal, há cerca de 20 anos, o Diogo Infante fez, e eu...
Nós não nos lembramos, éramos muito pequeninos, só porque alguém nos contou.
Mas eu fui ver, fui ver e lembro perfeitamente ter dito um dia adorava fazer isto. E então há uns tempos atrás estávamos a fazer outra peça com o Zé Pedro Gomes e com a Ana Brito e Cunha, e com
Joana
Brandão e Francisco. Que é, agora um gajo diz um, tem que dizer
todos. Tens de dizer todos.
E então, que era o nome próprio... E eu nessa altura, e já antes, já tinha dito à Sandra Faria, que é a produtora da Força de Produção, disse-lhe, pá, gostava um dia de fazer a peça aquela que o Diogo fez há uma data de tempo, que é o Sex, Drogas e Rock and Roll, do Eric Bogosian, que basicamente aquilo é uma crítica social, e é atual, uma data de... E ela disse, vamos ver, eu também estava um bocado, quer dizer, ali a ver como é que ia ser, que no teatro, deixa lá ver, pronto, lá pedi os direitos, lá em Nova Iorque, e mandaram-nos o ano passado, e então vamos arrancar este ano.
Tu, desde que estejas em cima de palco, tu sentes-te mais ou menos bem. Tu separas muito bem, eu acho que há uma coisa interessante, que é que tu separas muito bem a tua vida, que és um rapaz calmo e sossegado e arrumado, e depois a outra parte lá em cima.
Sim.
Aí... Das asas, mandas-te para a frente.
Pois, a malta está a pagar, a gente tem que se esforçar um bocadinho. Não
dá para estar mal disposto lá em cima.
Claro, pá. Sim.
Olha, mas eu achei graça. Realmente o tempo passa e há conceitos que nós achamos que são desde sempre e não são. Eu achei graça, fui à tua página, fui espreitar. És tu que lá vais de vez em quando tratar daquilo?
Sim, sim.
Ou tens
sim.
Uma malta que está mais...
Não, não, aquilo... Pois, sou eu. Não, sou eu que trato, sim.
Portanto, atualizas todas as semanas, não é?
Não.
Não. E então...
Eu tenho a impressão que se tivesse um pacemaker nem isso conseguia, até isso me esquecia.
E eu apanhei uma frase, fiquei a pensar na frase, porque tu dizes qualquer coisa no género. No início da década, antes da sua cara se tornar conhecida através de 3 campanhas de uma operadora de comunicações móveis,
sim.
Era a TMN,
era.
Eu não sei se lembra desta publicidade, senão, que era,
eu depois li,
exatamente. O Francisco Menezes já tentava explicar.
O Aldo. O Francisco Menezes não sei, mas o Aldo.
O Francisco era capaz. O Aldo Lima já tentava explicar aos gerentes dos espaços noturnos. Fico a pensar no Francisco, porque é alguém que eu já não convido há muito tempo. Tenho que conversar com ele outra vez. O Aldo Lima já tentava explicar aos gerentes dos espaços noturnos que era possível subir ao palco sozinho, sem contar anedotas e divertir qualquer plateia. E este conceito realmente é um conceito que não tem muitos anos em Portugal, não é?
Não tem, não tinha. Porque ou havia monólogos de teatro, ou havia...
Foste um pioneiro.
Sim. Opa, ou então havia as anedotas, porque já havia cassetes, havia
sim,
umas cassetes
sim,
daqueles
sim,
contadores
sim,
de anedotas,
sim,
as cantíflas e os não sei quem. Que havia uma data deles, havia... Mas não havia stand-up, não havia alguém a chegar lá e falar só de um ponto de vista de várias coisas, mas com graça, não havia. E então se perguntava, pá, o que é que vais fazer? Eu disse, pá, vou falar com as pessoas. Pronto, é isto que eu vou fazer.
Tu percebeste na altura com a malta da escola, que era uma coisa que te saía naturalmente, fazias ali no café 3 a 4 minutos uma coisa e o pessoal ria-se.
Sim, mas esse do café ou no bar era mais no café ou no bar, mas da terra, os amigos da terra. Na escola era mesmo em atividades ou não? Na aula, que não ficava muito bem, às vezes eu estava a ler e fazia observações em voz alta, porque achava que era uma tanga, ou então achava que... Porquê? Questionava as coisas, sempre foi um bocado mais questionar as coisas.
E aquilo vinha a propósito?
Vinha a propósito e dizia, pá, e as professoras diziam assim, pá, mas faz os comentários no fim. Ou às vezes punha, eu às vezes acabava os testes. E se tivesse tempo, punha depois, tipo, atenção, não levar em consideração, ou seja, não me lixem a nota, por causa, eu já respondi ao que queriam, mas agora vou escrever aquilo que eu acho que realmente disse. E às vezes fazia uns à parte nos testes.
O Aldo gostava muito de história, eu não sei se sabe, mas era uma cadeira que ele gostava bastante na altura. Eu acho que histórias são histórias, não é? Desde que nos contem uma boa história.
Pois,
é que tu podes contar a história do Afonso Henriques de uma maneira muito chata, não é? Então, isto pode, é 1143, sim. E pronto, estás ali a dormir. Exatamente. Ou então, o gajo pegou na espada e saiu dali.
Pois, exatamente. Mas são sempre, se ficou na história, tem que ser factos muito... Não é? E depois, é tipo um jornal, sabes? É tipo leres um jornal de... Um jornal bom, das coisas que aconteceram. É muito bom, eu gosto imenso. E depois, se tiveres uma mente imaginativa, consegues transportar e viajar um bocado naquela altura, que é um exercício porreiro. Eu gosto.
Sabe o que é que eu gosto? Gosto de ter cá o Aldo Lima, ele que vai estar em fevereiro, mas não se esqueçam disto, Sexo, Drogas e Rock and Roll no Vilaré, para ver nessa altura, para ouvir mais coisas, é já a seguir, porque o Aldo não vai lá nenhum.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
Osvaldo Lima passou aqui pelos estúdios da Renascença, ainda bem, para podermos conversar um bocadinho sobre os inícios daquilo que era o stand-up em Portugal. E depois, mais tarde, quando começaste a ser mais conhecido, quando foi na altura do Levanta-te e Ri, que está aí agora, não é? Outra vez?
Ah, voltámos, passado 15 anos. Passado 15 anos, não, passado 12. Porque
aquilo ainda durou.
Estreou em 2000. Olha, estreou exatamente em janeiro de 2003.
Foi. Portanto, isto está certinho.
Está certinho. O dia 13, eu sei disto porque a minha irmã mais velha faz anos a dia 13. E então, foi no dia em que eu fui ao Levanta-te, eu e o Nilton. Fomos no segundo episódio do Levanta-te e Ri, ou seja, fomos logo ao segundo episódio, que foi no dia 13, portanto, 8 dias antes.
Jovens esperanças,
sim. Porque eles não tinham ninguém a fazer stand-up comedy mesmo. Eles tinham os atores daquele programa,
sim, do
Malucos
do Riso,
que iam lá e havia uns textos, meio anedota, meio história, e eles fizeram isso no primeiro episódio. Entretanto, descobriram a mim e ao Nilton, que andávamos aí. Foi curioso porque quando ligaram ao Nilton, ele disse, epá, aí outro gajo que também faz stand-up. Ou seja, a nossa intenção era, vamos levar o maior número de pessoas de stand-up possível ao programa. E eu fiz exatamente a mesma coisa. Quando me ligaram, disse, epá, está aí um gajo que chama Nilton, também faz stand-up.
O que é bom, o que é simpático, de um sim. lado e do outro, sem saberem um do outro.
Não, nós sabíamos um do outro.
Não, sem saberem que estavas a dar, estavas a pôr a cunha.
Sim, pois, epá, não era a cunha, era, vocês querem stand-up, aí outro gajo.
Há
pelo menos outro.
Quem é que... O que é que tem passado? O Marco Horácio está lá agora também, não é?
Está, sim. O Marco Horácio já era o fixo, o apresentador. Pronto, o Rocha fixo lá no registro também. E depois nós vamos rodando. E agora estão
a aparecer mais uns miúdos novos,
que eu acho que é um plano interessante assim, para misturar ali um bocado a malta mais antiga com a malta mais nova.
Claro, e dar oportunidades, claro. Né? Porque senão não estarias aqui hoje, nem o Nilton.
Pois, sim.
Francisco também apareceu nessa altura, não?
O Francisco aparece na segunda série do Levanta-te e Ri, mas sim, ele conheceu-nos na primeira, mas aparece lá na segunda.
Porque isso é que eu já não tinha ideia, eu tinha olhado para umas coisas tuas e já não tinha ideia nenhuma, que tu, isto já foi há uns anos também.
Foi 2003.
Não, e depois mais tarde, em 2009, vocês tiveram o Clube da Comédia.
Clube da Comédia, sim.
Eu não me lembrava disto, que era o Nilton, era o Francisco Menezes, era o Eduardo Madeira, era o Bruno Nogueira e o Oscar Branco.
E o Oscar Branco. Isso foi um projeto que viu que... Criei.
Isto era a tua veia de empresária?
Não, porque eu nunca quero a parte. Essa parte não me interessa. Não. Era a coisa de. Era a saudade. Éramos todos amigos desde o Levanta-te e Ri. Conhecíamos, dávamos todos muito bem. O stand-up estava parado. A televisão não tinha nada. E nós decidimos um dia juntarmos. E eu escolher um dia da semana em que não houvesse nada. E que é segunda-feira. Os teatros folgam. toda a gente, não sei se sabias, o dia de folga de um artista é a
segunda-feira.
Então foi quando nós, e depois cada um tinha as suas tarefas, então a segunda estávamos sempre livre e era, a premissa era, pá, 10 minutinhos, 5, 10 minutos de material novo, sem ser testado, no Maxime, que era o Maxime, o bar cabaré. As pessoas só pagavam 5€, porque não iam ver nada, a gente não sabia se ia ser bom ou não, era uma oficina de material, de texto, e começámos a fazer. E aquilo já havia uma sede tão grande da coisa do stand-up que, pá, foi incrível, ainda há imagens disso, que era fila a dar a volta até ao Parque Mayer, a chover, para comprarem bilhetes para daí a 2 meses.
É lá. Quer dizer, tu
todas as segundas.
Meteste ali uma sementinha e de repente aquilo cresceu de uma maneira extraordinária.
Sim, ou seja, as pessoas queriam de facto era ir ver stand-up. E eu juntei esta malta, porque além de sermos todos amigos, tínhamos todos um género de humor diferente, cada um tem o seu género, e uma pessoa ia ver. E depois daí fomos para, obviamente, 18 datas antes de irmos estavam esgotadas no Casino de Lisboa, que é uma sala de 700 lugares. Antes de irmos para lá, as salas estavam esgotadas, aí já com material testado. E depois daí fizemos uma digressão nacional, Coliseus, etc, etc, com datas ajustadas, 2 vezes, às vezes era 2 dias de Coliseu, e sempre com os fins de semana cheios pelo país. Depois tivemos um ano, não sei se foi um ano ou dois, parados, e voltámos com o Clube da Comédia 2. E depois, pronto, até hoje, nada, qualquer dia se calhar tenho que os chatear outra vez.
Versão 3.
Isto foi giro, porque depois a Sandra Faria, isto na altura ainda era UAU, depois é que passou para a Força de Produção, aceitou muito bem este projeto e ajudou-nos. Nós éramos 6 e a Sandra, ou seja, a produtora, era o 7º.
O 7º elemento.
O 7º elemento. Foi uma coisa assim gira.
Qualquer dia faz a versão 3.0. Pronto, faz
vou-te dizer que há uma coisa que eu ando para fazer, mesmo que eu não os consiga juntar para voltar ao palco, que adorava, porque aquilo foi de facto uma experiência absolutamente fantástica, é que começaram a aparecer os telefones com alguma capacidade de vídeo e de filmagem, que apareceu o iPhone 3, foi nessa altura, então estava a malta a mudar do Nokia para o iPhone 3. E então temos bastantes conteúdos nos nossos telefones antigos, sendo 6 a filmar. Ora, quando eu estou a filmar aparecem os outros, quando os outros estão a filmar apareço eu.
Epá,
que é giro. Algum material, eu estive a revê-lo há pouco tempo lá em casa no computador, epá, ia de ir às lágrimas. Não sei se é só por sermos nós a achar isso, mas eu acho que...
Se calhar não é.
E eu gostava de um dia lançar um... Se calhar fazíamos um especial num Coliseu, era uma ideia, fazíamos um especial num Coliseu, gravámos em DVD e nos extras...
Punhas, juntavas aquilo, não é? Porque é material que apenas mais ninguém vê, não é?
Mas também tenho que te confessar que aquilo tem que passar por uma reunião de 6 e ser visionado e depois cada um dizer, epá, põe, não põe.
Certo.
Não entra mais ninguém, somos só nós.
Só vocês.
Só nós.
E aquilo já tinha qualidade.
Exato, já tinha.
Porque eu às vezes ia ver coisas de fotografias, ficaste backup de telefones antigos... E aquilo é uma fotografiazinha que tu nem consegues ver. Aquilo é.
Sim.
Pronto,
não,
era.
Mas este já tinha, porque
já tinha qualidade.
Já é o iPhone 3, estás a ver?
Aquilo já tinha uma qualidadezinha.
Sim.
Melhor do que muito VHS que anda para aí a circular até no YouTube.
Sim, completamente. Então, é nítido e é HD já e não sei o quê. O Nilton, por exemplo, tinha uma mesmo máquina já destas, Canon ou Nikon ou whatever, grande, com cartão. Então já o Nilton tem muita coisa também restada em qualidade.
Ah, senhor Nilton, vamos ali ao estúdio do lado. Ele esta hora não está cá, mas
não está,
vamos
não está,
ali ao estúdio do lado e vou-lhe já perguntar como é que é. Mas isso era uma grande ideia.
Pois, isso é
uma ideia. Só tens que reunir o pessoal, fazer uma assembleia geral.
Que é o mais difícil disto. É
agora cada um tem a sua agenda e depois é muito mais difícil.
É muito difícil.
Isto depois é o preço do sucesso também. Isto não é...
Pois, pá, são os horários. Não, e depois, tirando eu, toda a gente foi pai. Na altura, eu e o Oscar Branco somos os únicos que não somos pai. Que até isto tem graça, não é? Não, tem todos. Não, o mais velho não tem. Mas, por exemplo, o Bruno não tinha na altura. O Eduardo já tinha um mais velho, agora já tem outra vez. O outro, o Nilton não tinha, passou a ter.
Qualquer dia passa-lhes essa fase também. Depois os miúdos já crescem, depois eles já estão outra vez livres, já podes ir outra vez.
Pois, se calhar
vais apanhar essa fase.
Quando os filhos forem à tropa, ou assim.
Alguma coisa do género. Tu és tio, não és?
Não percebi.
Tu és tio.
Sou.
Quantos farinhos? Um, dois?
Sobrinhos tenho, para lá, um do um irmão, dois do outro, três sobrinhos, quatro, agora que nasceu um rebento novo na família.
Como é que dás com esse papel, tio?
Pá, bem, sou...
És um tipo raro.
Eu não falo muito, sabes, não podes dar muita confiança. Falo quando tenho que falar. É mais falo quando tenho que falar. O resto estão lá os pais para fazer o trabalho deles. Não sou, não é?
Sei lá, mas podias lá estar ao lado e dizer:
não, sou
lá,
não, eu sou mais do género do...
Ah, menino.
Vê lá se portas como deve ser.
Há sempre um dia, sim.
Sou eu. Sou eu.
Lado do livro.
Ou só olhar, volta. Às vezes nem é preciso falar. Já ouviste, não ouviste o que tua mãe disse? Não ouviste o que tua mãe disse? Mas...
E aquilo fica certinho. O Aldo Lima está cá hoje, temos muito mais para conversar. É já a seguir.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Está muito boa a conversa, está cá o Aldo Lima hoje. O Aldo Lima, que é um rapaz da Gafanha do Carmo. Ilha, passei lá o ano passado. E a minha filha e o meu filho ficaram super fãs, sabes do quê?
Então?
Das tripas.
Ah, pois. Explica às pessoas.
Mas são umas tripas doces.
Doces, pois.
Nós estamos a falar de uma espécie de um crepe.
É bolacha, imagina a massa da bolacha americana, mas sem ficar tostada.
Exatamente. Portanto, fica assim uma coisa mais mole.
Fica mole e depois por dentro escolhes o
aquilo que tu quiseres, o recheio.
O pontapé na vesícula que quiseres.
O que
é
que te apetece mais?
Ovos moles, chocolate, etc.
E assim, por aí fora.
Nutella.
Ainda até hoje me falam que temos que ir outra vez lá acima dar uma voltinha.
Aquilo é bom, é quentinho, senão tinha trazido.
Não, pois não, só quentinho. Sabes fazer isso, não? Tens algum jeito para isso?
Não, aquilo, o segredo daquilo é a massa. Como...
Está bem, mas tu metes a mão na massa?
Não, aquilo não é uma coisa que se faça em casa. Não, porque, ninguém, não tem, porque nem... a massa, quer dizer, podes chegar lá perto de saber ali os ingredientes. Mas depois é preciso aquele disco grande não é? É um disco grande,
certo,
em ferro,
quente,
depois
para,
quente, e depois fechas e depois pronto.
É tipo as tostas mistas, mas para aquilo.
Mas para aquilo.
Dos waffles, enfim.
Pois, sem ser um relevo tão profundo.
Exatamente.
É da bolacha americana. Mas portanto não é uma coisa que tenhas assim em casa para fazer.
É, não vale a pena.
Não vale a pena.
Quando lá vais matar saudades e comes
aquilo.
Um
euro e meio.
Isso é um destes dias, tem que dar uma voltinha outra vez até lá acima.
Sim.
Por acaso. Fui
Foste
medir...
onde? À Costa Nova, não?
Foi, andei na Costa Nova. Fui medir o mapa, porque te apanhei numa conversa tua que tu dizias: não, mas Aveiro já é norte.
Claro.
E eu, para mim, eu ainda vejo como centro. Aliás, faz parte do turismo do centro ainda.
Pois, mas isso é administrativamente.
Pois tens as divisões. E eu fui medir o mapa. E dividindo o mapa, de facto, o centro, tu tens o centro só de... É de Lisboa a Coimbra.
Pois.
Setúbal já não faz... Se dividis com uma régua.
Claro, sim,
Setúbal,
sim.
Setúbal
sim.
Já não faz parte e depois Coimbra para cima também já não dá.
São 565 quilómetros em linha reta.
Portanto, tu já te vês mais como o homem do norte do que como o homem do centro.
Mas, pois, além de medir com a régua, mesmo os hábitos, ou seja, mesmo o princípio, aquelas coisas da educação, o género de... Percebe? Já começa a ser ali. Aquilo já... A partir dali já é diferente.
Mas tu já estás há quantos anos em Lisboa?
22. Tive este interregnozinho, agora fui lá um bocadinho a Aveiro. Já estou de volta, não é?
Já estás.
Oficialmente estou em Lisboa a partir de ontem.
A tua vida adulta já é feita em Lisboa, quase.
Completamente. Toda, sim.
Toda.
Sim,
sim. Toda. Ali é só para ir matar saudades de vez em quando, dar um abraço aos amigos,
sim,
e um fim de semana ou as férias, uma coisa qualquer. Quando tens tempo também, porque essa coisa da agenda que estavas a dizer há bocado, não é fácil reunir os outros, tu também, a tua agenda também nem sempre...
Epá, ainda por cima nós trabalhamos ao fim de semana, em espetáculo. Depois, se tiveres ensaios, ok, durante a semana, quer dizer, às vezes passas no Porto, ou vais fazer um espetáculo ao Norte, ou vais ao Centro, dás um saltinho a casa, passas lá... Depois...
Mas está tudo a trabalhar, não é?
É, sim.
Apanhas daquela altura e está toda a gente a trabalhar.
Está a trabalhar.
Eu não te perguntei... Na altura, eu sei que tu fizeste, tu andaste, os meus também andaram, ainda, Lobitos, Exploradores, Pioneiros, Caminheiros...
Uhum. Fui até Caminheiro.
Qual é que era o teu agrupamento?
531. É dos primeiros, 531, para uma aldeiazinha em Aveiro, lá na zona, é dos primeiros.
O que é que a vida de escuteiro te ensinou?
É pá, tanta coisa. Eu adorava, por exemplo, os livros, o livro de Baden-Powell, que é o Escotismo para Rapazes. Aprendes, são aquelas coisas à Tom Sawyer que nós gostamos. E aquilo é um bocadinho ser militar sem ser militar. Portanto, é tipo militares da paz. Não estamos aqui, isto não é para a guerra, é para a natureza. Pronto, é uma coisa assim. Mas ensina-te a desenrascar, ensina-te a respeitar a natureza, ensina-te a trabalho de grupo, eficiência do trabalho de grupo. Liderança, disciplina, acho que foi o que eu retirei.
Sim, porque tu tens também essa coisa da vida militar que também gostaste disso, não é?
Não me custou nada. Não me custou nada.
Por causa dessa eficiência e dessa disciplina.
Sim, sim. As coisas quando são assim funcionam. Eu gosto das coisas a funcionarem. Eu gosto quando as coisas funcionam.
Podias ter nascido alemão ou não?
Completamente, sabes que já há muita gente que me diz isso, porque eu sou muito, é muito mais fácil para mim uma coisa que tenha já regras definidas do que a coisa, depois vê-se, não lido nada bem com o depois vê-se.
Então, ali entre as 4h30 e as 5h para ti não existe, não é às 4h30 ou é às 5h.
Exatamente.
Ou ao quarto para as 5h.
E digo isso das cores, preto é preto, não é. Preto claro é cinzento, portanto chamem-lhe o nome, preto claro, não, é cinzento. Percebes? Ou é cinzento, ou é branco, ou é preto, ou é. Diz a cor, não me digas, é mais ou menos, mas não. E nas horas a mesma coisa, pá, eu sou com as horas, sou.
É engraçado, isto não acontece.
Não há nada, desculpa interromper, não há nada mais irritante que alguém me liga. Imagina, combinam contigo às 5 e às 5 telefonam-te a dizer, pá, estou atrasado. Eu digo, eu já sei que estás, não estás, não é? Eu já sei.
Já sei, são 5 horas.
Diz-me alguma coisa que eu não saiba, não é? Portanto, se tu sabes que estás atrasado, é óbvio que se tu tens de ir de Lisboa para Cascais e se há um quarto para as 5 ou 10 para as 5 estás em Lisboa ainda, sabes que não vais estar.
Não vai estar a tempo.
Então liga nessa altura, que é para outra pessoa não sair do que está a fazer também, porque o teu tempo não é mais valioso que o meu. Percebes? Estas coisas, isso são coisinhas que. Civismo e respeito, basicamente. É o
isto
que eu acho.
Isto não acontece com todos os humoristas, nem com todos os artistas. Curiosamente, o Marco Horácio também é um rapaz também com uma costela germânica também assim muito...
Pois, ele quer dizer, ele nasceu lá, acho eu até. Sim, mas os pais não são germânicos.
Não, mas com essa costela também mais direitinha, mais compridora. Mas isto não acontece com toda a gente. No mundo artístico então acontece muito menos.
Pois, não. Pois, há pessoas que estão sempre a caminho de outro sítio qualquer.
Certo.
Estás a caminho, já estou a caminho, mas de onde... Há gajos que não fazem por mal. Por exemplo, há gajos que são distraídos por natureza. Mas isso não tem a ver com as horas. Distraídos. Há histórias de gajos. Tens uma atuação em Montemor. Já estou a caminho. O novo, não é Montemor o velho. Então o gajo vai. Então é só na primeira saída da autoestrada e já volto. Estás a ver? Isto já aconteceu. Não a mim, mas já aconteceu.
Não, a malta despassarada.
Já aconteceu um colega. Já aconteceu.
A malta muito espaçarada nestas coisas. Isso obriga-te a tu teres mais ou menos o teu dia previamente preparado, não?
Isso ajuda. Por estranho que pareça, tenho o dia mais descontraído. Porque a coisa está definida.
Se tens que ir à televisão ou à rádio de manhã, o que é que tens aquilo ali às 11 ou ao meio-dia e depois à tarde,
sim.
Até pode ser à tarde livre para ir fazer, para dar uma volta. Já não sei, tens cães ainda ou já não tens?
Lá em Aveiro ainda lá está a cadelinha. Cá já, opa, o que eu tinha morreu e ainda não tenho um sítio decente para poder ter.
Pronto. Mas pronto, podia ser um planeamento para o
mas
final.
Mas é um planeamento para o futuro, digo-te já.
E tu?
Quando perguntam onde estás a pensar ter filhos, eu não, mas o cão estou a tratar.
Dia, sim. Mas tu és um rapaz que acorda cedo
Depende
do esta coisa da vida de artista depende se tiveres um espetáculo na noite anterior.
Depende de se tiveres um espetáculo na noite anterior, depende se estiveste a escrever ou se estás. Depende de como é que está a cabeça na noite anterior. Agora é uma coisa que lá está outra vez a disciplina. Se eu tiver gravações, se tiver ensaios, se o plano da agenda for às tantas, tenho uma filmagem, ou tenho uma gravação, ou tenho que estar não sei aonde, acordo cedo, claro, isso não falha. Agora, se não tiver que acordar cedo,
é bem tranquilo. Gostas de dormir, não?
Adoro dormir.
As coisas boas, não é?
Melhor que dormir é acordares e saberes que podes continuar a dormir, porque aí é que uma pessoa sabe que gosta, não é?
Bem, está bom, está bem bom. Paulo de Lima está cá hoje, mais conversa daqui a pouco.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em podcast na nova aplicação da Renascença. Descarregue no iTunes ou na Play Store e ouça sempre que quiser.
Hoje convidei o Aldo Lima, já não conversávamos aos aninhos. Vá lá, até nem foi assim há tantos como eu pensava. Há uns três, mais ou menos. O Aldo que está aí agora com uma peça nova. Há de estar. Sexo, drogas e rock and roll no final deste próximo mês de fevereiro. Vai ser no Velaré. É assinado pela Força de Produção também, com quem trabalha já há muito tempo.
Sim.
Ainda se chamava outra coisa.
Não, fazia parte de outra coisa.
De outra coisa, na altura.
Sim.
Mas eu quero saber, já agora, como não, deixa-me fazer aqui um apanhado daquilo que se pode ter passado ou não na tua vida dos últimos tempos. Desde a última conversa. Okay. Já tiraste a carta de condição, não?
Ainda não.
Ainda não. Mas está para breve.
Olha, mas isso é uma das perguntas que me vão fazendo. Mas
toda a gente faz isto, sim, porque sim. Eu
mas
acho,
é bom,
mas eu acho que é importante. Eu acho que é importante porque.
É um clássico.
Eu comecei a ver, eu assim, mas toda a gente lhe pergunta para a carta de condição, é porque isto deve estar a durar. Confirma-se. De carta de condição ainda não. Eu pensei que o Marco nunca tirava.
Pois, também foi um dos resistentes. Não é?
E depois acabou por tirar. Eu acho que neste momento sobras tu e o Paulinho Coelho. Que
o Paulinho também não tem
ainda. Também não tem carta, portanto.
Eu uma vez estive num evento em que o Paulinho também lá foi e de facto, pois ele tinha ido com.
Foi alguém que levou lá também. Porque eu acho que o pessoal é esperto. Habitua-se a esta coisa de alguém dar uma boleiazinha.
Carlos, eu um dia vou tirar a carta e não digo a ninguém.
Não. Que é bom, vais descansado, alguém dá uma boleia, vens, apanhas o táxi, o Uber, o que é que seja. O que é que eu tinha mais aqui? Tu te ficaste, fiquei com essa ideia e acho que não estou enganado. Tu, quando estiveste na tua vida militar, em transmissões,
sim.
Tu tiraste a melhor nota nacional, não foi?
Sim, foi. Melhor nota nacional. Desse curso.
Pimba!
E fui primeiro a escolher, por isso é que fui para o Ministério da Defesa, onde só havia uma vaga.
E aquilo é o quê? Era Morse? Era o...
Não, transmissões. Epá, o Morse já não.
Então o que é que era? Explica-me. O que é que...
Epá, transmissões. No Exército, por exemplo, a Marinha e a Força Aérea chamam comunicações. O Exército é transmissões. É mais a coisa de. Era mais coisas de campanha, ou seja, que é no terreno, rádio, transmissões de rádio, antenas, percebes? Megahertz, as frequências.
Okay.
Pronto, era assim as transmissões. E depois passa para comunicações, que é uma coisa que a Marinha e a Força Aérea foram desenvolvendo, que agora o Exército também, porque antigamente era uma especialidade, agora é uma arma, como sabes, na guerra moderna. Não é? É uma arma. E pronto, e está tudo muito evoluiu imenso, portanto agora estão muito mais próximos uns
dos outros. Mas não há uma separação quando falas em comunicações, não estás a falar de propaganda, continuas a falar da parte técnica.
Ah, técnica, sim,
transmissões.
Sim.
Não é
sim, não é propaganda
para desmoralizar o inimigo, não. O que é que seja. Tecnicamente, tu podias montar uma rádio pirata.
Tecnicamente podia, na altura sim. Agora tinha
tinha
que voltar ao livrito, mas sim, sei, há umas coisas giras que aprendi.
Ainda ficaste desde aí, portanto estás aqui, estás na rádio e estás em casa.
E... Isto foi durante o curso, a especialidade, etc. Recruta lá o curso. Depois, quando efetivamente, isto é como a faculdade, tiras, depois quando vais para exercer, já não tinha nada a ver, porque eu fui para chefe da Secretaria das Comunicações, onde estava com os três ramos diferentes. Trabalhávamos, que é tipo o nosso pentágonozinho.
Exatamente.
Que é o Estado-Maior-General das Forças Armadas, onde tínhamos éramos os camaradas, eram um de cada ramo. E então era papelada sobre comunicações, porque só nós é que podemos mexer nela. Mas efetivamente já não andava ali com maquinaria e cabos e não sei o quê. Era a parte administrativa da coisa.
Aquilo foi bom ou foi uma guerra seca?
Foram os três primeiros anos dos melhores da minha vida. O fim é fraquinho.
Já estavas a cansar.
Porque não, eu não estava. A matéria-prima, o humano, quando. O ser humano, quando apanha ferrugem ou quando. Tiora-se. Quando mudou, foi quando mudou. Aquilo de 3 em 3 anos mudava uma data de gente. Eu não mudei, fiquei lá. Mas a malta que mudou, depois veio outra malta e a malta que veio.
Não era a mesma coisa.
Não era a mesma coisa. Por isso é que se perdem guerras às vezes, porque há uma parte, há sempre um lado da guerra onde há gajos desses. Que se chamam incompetentes. Pois é,
mais coisas que eu tinha aqui tirado apontamentos da conversa que eu já não lembrava que tínhamos tido.
Incompetentes e com um ego gigantesco.
Ah, que é o pior ainda.
Isso é que mata mais gente.
O pessoal pode ser incompetente, mas ser até relativamente
humilde. Calado, pelo menos. Pronto. Calado.
Mas dá.
Pronto.
É o ex.
Exato.
É o ex que domina aqui a coisa toda.
Desculpa lá.
Nada.
Mas até me deu calor aqui.
Agora, de repente, deu-te uma coisa. Eu achei muita graça teres dito na altura, isto é curioso para quem não conhece também o Aldo Lima. O Aldo Lima chegou a ter poucos pósteres no quarto, ok, de uns futebolistas e tal, uma banda, tinha os Led Zeppelin, isso eu achei engraçado. Sim. Mas depois o que eu achei graça foi que ele tinha o Leonardo da Vinci.
Tinha, sempre tive. E o Afonso Henrique. Não sei se cheguei a dizer.
Grandes referências, não.
Foi. Isso é o meu herói nacional.
Já somos dois.
Mas sério.
E
visito, onde pouca gente sabe, isto é fixe de dizer para as pessoas saberem, onde ele governou sempre, de onde governou sempre e onde está sepultado, que é Coimbra, na Sé Velha. Na Santa Cruz, a Igreja de Santa Cruz.
Era preciso ser uma espécie de homem com um H muito grande para ter pensado o que ele pensou. E não é só pensar, quer dizer, ele podia ter pensado, mas depois não, pegou na espada e lá vamos embora.
Executou.
Tenho grande respeito, é capaz de ser a grande figura também.
E mesmo lá no Ministério da Defesa, na cortiça do quadro da Secretaria onde eu trabalhava, que era chefe da Secretaria, tinha lá o Afonso Henriques, que é padroeiro do Exército Português também.
Portanto. Isto tem que estar. E o golfe? Como é que estamos de golfe?
Epá, estou tão contente porque uma das coisas que me vão acontecer, que eu vou voltar a fazer, que não faço há 2 anos, desde que fui para lá, porque lá não temos campos, vou voltar a jogar, a praticar, a distrair-me, por causa que não é para competir, é mesmo para... E então estou cá outra vez e vou começar outra vez. Em breve.
Que handicap é que tu já tinhas?
Ah, eu cheguei a ter. Nunca foi muito.
Nunca foi assim uma
nunca
coisa.
Foi uma coisa. Não,
porque... quer saber disso.
Não, quero. É mais. Pois.
Vamos lá ver. Não é para comparar com os outros. Aquilo basicamente é para comparar contigo. Para tu perceber se tens alguma evolução ou não.
Sim. Mas tive, notei imenso. E quanto mais jogas, mais evoluís, não é? Mas depois chegas um dia, chegas lá e dizes: então, mas ontem estava tão bem, o que é que se passou hoje?
Nos
é uma lição de vida.
Pois é, porque nos desportos de precisão acontece muito isso. Às vezes até mesmo durante o jogo, nem é preciso ser no dia a seguir, pode ser mesmo durante o próprio jogo. O que é que para ti era mais difícil?
O jogo curto é sempre mais difícil.
Mesmo na saída não tinhas grandes problemas no drive, não, aquilo era à direita?
Não, esse é daquelas coisas que podes treinar mais facilmente, porque bates muitas vezes e pronto. Epá, o jogo curto também... Só que o malta é mais preguiçosa para treinar, porque é a coisita do putt, ou os approaches, estar a meter a bola só no coisa, pá, só fazer. E o jogo curto é o mais complicado.
E depois os greens também não são todos iguais,
pois.
Tens que andar para ali a ganhar o jeito, mas eu tinha ideia que nas tacadas mais longas que aquilo também tem o seu ki.
É um bocado como o ski, é mais difícil para aprenderes do que ou melhor, o ski e o snowboard. É mais difícil começares a divertir-te a andar, a minha opinião, no snowboard, porque caem muito com o rabo no chão, abrem os pulsos, mas depois é mais rápido para começares a divertir, a esquiar. O ski, andas mais tempo de pé ali a aprender e tal, mas demoras mais a dominar completamente.
Mas lá ver se me ajudas a desmistificar aqui uma coisa. Há sempre aquela ideia que, quando estamos a falar de golfe, que é só para gente rica, que é preciso muito tempo para jogar aquilo.
Assim, no resto do mundo não é. No resto do mundo toda a gente joga golfe. Estados Unidos, Inglaterra, qualquer pessoa joga golfe. Qualquer estrato social joga golfe. Porquê? Porque além dos campos e dos courses serem, há muitos que são de acesso, onde de facto só alguém muito rico é que pode pagar para jogar lá. Mas há muitos que são públicos, camarários, como há rings para basquete e ténis aí na cidade.
Chega,
e etc. Há muitos que são públicos. E então já não é hoje que não tens de ter um ferro ou um taco ou uma coisa Callaway que custe 500 euros. Podes ir à Sports ou não, num sítio qualquer, e comprar coisas para jogar. Chega perfeitamente.
Chega, para quem começa a jogar, chega.
Agora, o acesso aos campos é que continua a ser um bocadinho limitativo.
Tinha-me dito que tinhas que fazer parte de um clube, à partida fazendo parte de um clube, senão é muito caro.
Pois, sim, exatamente. Mas depois, para fazer parte de um clube, tens que pagar a cota do clube. Portanto, sei quanto por ano, pois está bem.
Também pagas a do Sporting, e podes ir de lá menos contente.
Sim, olha, ainda agora fui pagar do ano todo. Fui pagar agora o ano todo do Sporting Clube Portugal. Já está pago.
Este ano é aqui ou ainda não é este ano?
Ah, não, este ano, este ano, este ano
difícil,
não havia, não havia condições este ano para ser também.
Ficava difícil. Depois daquela confusão toda do início desta temporada.
Sim.
Mas não vamos falar disso. Vamos falar disso. Falar coisas mais alegres. Continuas a pintar ou não?
Não. Desenho mais do que o que pinto. Porque pá, pintar já pressupõe ali alguma logística e tal. Quer dizer, continuo com essa coisa de um dia para-me outra vez o pinhão, compro uma tela e começo, porque tem que ser assim. Mas eu pintar faço sempre uma coisa assim a longo termo.
Mas tipo... tens o material em casa mesmo? Pincéis e tintas, se calhar já estão secas.
Não, por acaso estive agora de outra mudança, não é? Agora ando outra vez numa mudança. E encontrei lá as bisnagas todas de acrílico. Portanto,
e ainda estavam boas, eram de boa qualidade. Eu tenho que convidar, eu cada vez convido, mudo este casa. Portanto,
é verdade,
quando precisares outra vez, tu dizes.
Vou mudar em março.
Pronto, a gente conversa.
Agora estou 2 meses nesta e em março tenho que mudar outra vez.
Mas portanto, estás a dizer, só para. Temos que fechar também aqui a porta, que já está a ficar longo. Pegar um papel e numa caneta no teu bloco, isso estás sempre. É uma coisa que tu gostas.
Sim,
estou
sempre a fazer.
Tens que mexer as mãos.
Isso sim, isso estou sempre, faço sempre.
E pintar, há de ser um destes dias.
Há de sempre.
E tocar?
Isso continua. E já temos prontas 4 temas que agora vão só misturar.
Temos prontos, eras tu e o Francisco?
Não, isso que eu
tinha. Isso já foi há muito tempo.
Sim, eu segui sozinho com os meus temas.
Francisco era o Francisco Menezes.
Exato, eu segui sozinho com os meus temas e juntei com o baixista que já tinha, com o Francisco, o meu amigo, o baixista Rodolfo Batista, e o Marco Rafeiro, que tem um estúdiozinho, gravámos e agora é só entregar e vamos daí para a frente agora o trabalho.
O Aldo tinha uma coisa fantástica que é, ele dizia isso com graça, que eu vi tocar, achava que ele tocava tudo e mais alguma coisa, que era ali muito proficiente a tocar as coisas todas, mas é as tuas.
Sim, as minhas, não sei tocar. Não, nem o Dunas.
Toquei os Beatles. Ah, não, os Beatles não dá.
Nem Dunas. Não sei. Não sei o que é um solo numa guitarra. E depois vês-me a tocar e achas que eu sei tocar.
E a bateria largaste mesmo?
Epá, é mais a guitarrinha.
A bateria faz-me barulho também,
não é? A bateria não te diverte tanto sozinho, digo eu. Porque não, ou seja, acabas por não compor a música.
E os vizinhos então, é uma coisa brutal. Aldo, obrigado por teres vindo cá. Gosto sempre de conversar um bocadinho contigo.
Sim, obrigado, é fantástico. Obrigado.
Toda a sorte do mundo agora para este Sex, Drogas e Rock and Roll, para ver no Vilaré a partir do final de fevereiro. Mas este aqui é fevereiro.
É um mês pequeno e um excelente Natal, com tudo bom e muita saúde para o nosso auditório.
Ainda podemos dizer, a esta altura. Agora já fechamos os reis. É duas festas o ano inteiro.
É verdade.
Aldo, grande abraço para ti.
Um abraço, obrigado.
Obrigado.
Conversa QB com Carlos Bastos.